Senhores deputados, como temos alguma limitação de tempo de alguns dos senhores deputados e temos já quórum, é possível iniciar a reunião. Peço que tomem os vossos lugares. Temos uma agenda relativamente longa, uma vez que se procurou concentrar nela todos os assuntos pendentes, por isso vamos procurar percorrê-la com a eficácia habitual, começando pelo tema das informações. O tema das informações tem aqui várias questões a suscitar e passarei a referi-las. Em primeiro lugar, há um conjunto de iniciativas europeias que já foram distribuídas às várias comissões, mas que ainda não têm parecer, seja dessas comissões, seja da Comissão de Assuntos Europeus. Vamos aqui ver como decidir a propósito dessas várias iniciativas que não têm ainda relatório quer das comissões especializadas quer da Comissão de Assuntos Europeus, e temos desde logo aqui uma recebida depois da reunião de 22 de julho, portanto a última reunião desta comissão antes daquela que estamos a ter hoje. Iniciativas essas que foram as seguintes: primeiro, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para a rotulagem energética e da eficiência energética e revoga uma diretiva. Segunda, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento do Parlamento e do Conselho que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos. Estas duas iniciativas têm o prazo de 19 de outubro, isto é, já depois das eleições legislativas. O que significa o seguinte: ou nós decidimos fazer a sua apreciação já, enquanto esta Assembleia ainda está, digamos, com a composição que tem, e para isso teríamos de fazer a distribuição hoje e de convocar uma nova reunião ainda antes das eleições. Creio que essa seria, digamos, a disponibilidade manifestada até agora apenas pelo PCP, portanto apenas o PCP se pronunciou sobre isto, mostrando o seu interesse no escrutínio, ou não sendo isso possível, creio que não será viável fazer, uma vez que as eleições sendo a 4 e com todo o processo que se seguirá, é muito difícil que esta Assembleia volte a reunir em condições de aprovar qualquer tipo de relatório, de distribuir primeiro e de aprovar antes de 19 de outubro. Portanto, em relação a estas duas iniciativas, em relação às quais eu reconheço, pelo menos a segunda, eu reconheço que tem interesse, tem algum interesse, bastante no caso da segunda, em relação a elas temos estas duas hipóteses. Digamos, da parte do Partido Socialista, não existe nesta altura grande, transmito já, digamos, a posição, para não ter de estar a interromper. Da parte do Partido Socialista, não creio que exista grande vontade de voltar a reunir esta comissão e a ter esta tramitação. Vamos iniciar a campanha eleitoral, penso que muitos de nós estaremos envolvidos nela e será difícil estar a distrair disso. Portanto, apesar do interesse, não vemos grande viabilidade, mas deixo isso à disposição. Já disse que o PCP já manifestou o interesse. De qualquer forma, o Sr. Deputado, se quiser tomar a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, boa tarde a todos. A nossa posição é de não obstaculizar se o entendimento geral for de fazer essa discussão. que é diferente daquilo que se apresenta como transmitido, manifestar o interesse. Ou seja, não será por a oposição do PCP que não se fará, se for esse o entendimento geral, a reunião. De qualquer maneira, da nossa parte, se esse for o entendimento geral, estamos disponíveis para discutir o fazer nova reunião. Se o entendimento geral for que não vale a pena, também não nos oporemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter corrigido aquilo que eu disse. Procurei ser digno, mas pelos vistos não fui. Alguns dos Srs. Deputados, quer o Sr. Deputado Carlos Castro Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, pois nós estamos na mesma posição, a não aparecer qualquer coisa de dramaticamente importante, não estaríamos a contar ter nova reunião. Muito obrigado.
Pelo silêncio, Sr. Deputado Rui Barreto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Considero que, enfim, esta reunião é uma reunião extraordinária e seria supostamente a última. E, portanto, iniciar-se-á, estamos num período de pré-campanha, e iniciar-se-á o período de campanha oficial, julgo que coloca-se aqui alguma questão também da própria legitimidade para apreciar estas matérias e, portanto, julgo que nós julgamos que, enfim, esta deverá ser a última reunião com a agenda que está hoje estipulada e, portanto, não achamos que essa matéria não caberá noutra reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que, então, o Bloco de Esquerda não se pronunciou, mas admito que seja no mesmo sentido a sua posição. Creio que a maioria ou unanimidade da Comissão considera que não deve haver, salvo qualquer situação excepcionalíssima, que levasse a mesa a proceder à convocação, mas salvo isso não deve haver mais nenhuma reunião desta Comissão, pelo que fica inviabilizada a apreciação destas duas iniciativas que eu referi. Penso que talvez possamos fazer uma comunicação a partir, digamos, desta reunião, uma comunicação formal às instituições europeias, indicando que, apesar do interesse que as iniciativas podem despertar, na verdade, havendo eleições marcadas para 4 de outubro, esta Assembleia da República não se pode pronunciar em tempo oportuno. Se estiverem de acordo, faríamos essa mensagem dirigida às instituições europeias. Depois, há uma situação ligeiramente diversa, mas que no fundo eu diria que recai, do ponto de vista prático, no mesmo, que é o das iniciativas já distribuídas. Portanto, estas duas não foram ainda distribuídas, não tinham sido ainda sequer enviadas às comissões competentes, em razão da matéria. Mas há uma série de iniciativas que o foram, mas que não tiveram ainda relatório. Penso que a situação é razoavelmente a mesma e, pelo que deveremos também considerar essas iniciativas o seu escrutínio encerrado e fazer também a comunicação às instituições europeias no mesmo sentido que aquela que referi. Depois, em terceiro lugar, e para terminar, as questões referentes às iniciativas. Foi recebido pelo Secretariado da Comissão nesta terça-feira, dia 2, portanto ontem, nesta terça-feira, dia 1, portanto, foi recebida a seguinte iniciativa europeia com prazo de 28 de outubro. Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera uma outra para reforçar a relação custo-eficácia das reduções de emissões e investimento nas tecnologias hipocarbónicas. 28 de outubro é o prazo de resposta. Em relação a esta, eu creio que não devíamos escrutiná-la, como decidimos em relação às demais, mas não deveríamos fazer nenhuma comunicação às instituições europeias, porque pode suceder que a próxima Assembleia, no dia 20, ou antes do dia 28, já esteja em condições de se pronunciar sobre esta iniciativa. Portanto, eu sobre ela, a minha proposta era no sentido de não a escrutinar, não a distribuir, mas também não fazer nenhuma comunicação às instituições europeias, porque, no fundo, entre 4 e 28 de outubro, ainda vão mais de 3 semanas e pode acontecer que o processo de recomposição da Assembleia seja suficientemente célere para ainda haver a possibilidade de responder. Não sei se os senhores deputados estão de acordo. Pelos assentimentos, vejo que sim. Agora, vamos passar, ainda na fase, estávamos na fase de informações, creio que o senhor deputado Ribeiro Castro me tinha referido que queria intervir neste ponto. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Enfim, é mais nos outros assuntos do que nas informações, mas no fundo era para aproveitar esta ocasião para dirigir um apelo aos colegas. E que tem a ver com o Estado Islâmico e o Tribunal Penal Internacional. E uma iniciativa em que me envolvi, coordenado com um deputado ao Parlamento Europeu, no sentido de se conseguir que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se ocupe desta matéria. E, portanto, a ideia era provocarmos uma movimentação parlamentar no conjunto de países da União Europeia e, mais vasto do que isso, na medida dos nossos contactos, no sentido de que os governos suscitem a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Qual é a situação e os termos do problema? O Tribunal Penal Internacional, nesta altura, não tem competência para apreciar o rol de crimes que têm vindo a ser cometidas pelo chamado Estado Islâmico. E a Procuradora-Geral, a senhora Fatou Bensouda, em abril passado, aliás, pronunciou-se nesse sentido, uma vez que quer a Síria, quer o Iraque, que são os territórios dos países onde a generalidade dos crimes têm sido cometidos, não são Estados signatários do Estatuto do Tribunal, do Estatuto de Roma. E, portanto, as hipóteses de o TPI se poder ocupar da matéria são duas. Uma é ao Conselho de Segurança das Nações Unidas referir diretamente o caso à apreciação e à competência do TPI, como fez já com o Sudão. O Sudão é um país não signatário do Estatuto de Roma, mas como sabemos tem estado sob jurisdição do TPI e existe até um mandato de captura internacional sobre o presidente Omar el-Bashir, que teve aliás episódios retrentes um pouco rocambolescos quando de uma visita do presidente Bashir à África do Sul, ou então, enfim, um exame mais rigoroso e apertado, limitado, se houver nacionais de países signatários que sejam identificados como agentes do Estado Islâmico e nas ações. Mas isso seria um processo com pouco recorte. O que é que desencadeou a curto prazo esta iniciativa? No quadro das destruições que o chamado Estado Islâmico tem feito na cidade histórica de Palmira, onde executou barbaramente um arqueólogo de renome internacional, um idoso com 80 e tal anos, uma pessoa de grande renome, e provocou destruições em monumentos, a UNESCO, que é uma agência das Nações Unidas, produziu recentemente uma declaração considerando isso um crime de guerra e, portanto, suscetível de apreciação em abstrato do TPI. Bom, e além das pedras, há aqueles horrores que nós temos vindo a assistir sobre as pessoas e todos eles suscetíveis de apreciação pelo TPI. Escravatura sexual, violações sistemáticas, instrumentalização de crianças para atos de guerra e até execuções, homicídios seletivos, execuções sumárias, enfim, é aquilo que nós temos seguido com grande horror. E, portanto, nós queremos que há aqui um contexto propício a que esta iniciativa possa andar, com apoio interno das Nações Unidas e subir ao Conselho de Segurança, e que este caso possa ser referido. Qual é o interesse que tem? É evidente que o Estado Islâmico precisa de ser enfrentado também com outros meios, ao nível de segurança e militar. Mas eu creio que, enfim, há notícias frequentes sobre circuitos de financiamento. Isso era importante que caísse sob a investigação internacional e que esses circuitos financeiros fossem cortados, mercê de uma investigação em termos e de uma ação judiciária internacional. E, portanto, enfim, eu aderi a esta ideia, creio que é importante, creio que é oportuna. Nós estamos, aliás, debaixo dos efeitos indiretos destes horrores, enfim, por esta crise migratória, enfim, não tem como única origem esta crise, mas também tem origem origem nesta crise. Portanto, a vários títulos, cremos que é uma questão oportuna e que seria útil que parlamentares de diversos países, com quem nós temos contactos, através da COSAC, através de relações com outros parlamentos, se pudessem juntar por si próprios e também as famílias políticas europeias a cada um de nós pertence. E, portanto, é este apelo que eu queria aqui deixar. Tive a ocasião de transmitir isso pessoalmente ao Sr. Presidente em exercício, Vitalino Canas. Também falei com o Presidente, não sabia que não vinha à reunião o Dr. Paulo Mota Pinto, dando nota disso, enfim, que a título pessoal manifestou simpatia, mas queria aqui, não é para votarmos, não temos competência para isso, a vários títulos, mas fazer um apelo para que os que concordarmos possamos canalizar também esta ideia para que esta iniciativa possa ganhar mais volume. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Conforme referiu na parte final da sua intervenção, não obstante a importância e o relevo do tema, não é um tema da competência desta Comissão, não poderemos, portanto, deliberar sobre ele, embora possamos discuti-lo e sobre ele pronunciar-nos, quem assim entender. Não podemos aqui, portanto, nem tomar nenhuma iniciativa, nem partilhá-la institucionalmente, designadamente aquela que referiu. Pessoalmente, queria aqui deixar também a minha simpatia pela iniciativa e a disponibilidade para apoiar naquilo que for possível. Vai haver, como se sabe, neste fim de semana, uma reunião no Luxemburgo sobre as questões da política externa e segurança comum. Se houver oportunidade, pelo menos da minha parte, se houver oportunidade, poderei até fazer alguma nota, uma referência no contexto dessa reunião. Se o Sr. Deputado me quiser fazer enviar até referências à iniciativa, quem é que está a promover, etc., até pode haver condições para se referir no contexto de alguma intervenção que seja feita. De resto, como digo, não é um tema da competência desta Comissão, não obstante o seu relevo, mas se algum dos seus deputados se quiser pronunciar, tem a possibilidade de o fazer. Não sendo o caso, vamos passar para o ponto 2.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para o ponto 2 da nossa agenda, a resposta da Comissão de Assuntos Europeus ao 24º questionário da COSAC. Nós teremos de submeter ao Secretariado da COSAC até dia 14 de setembro esta resposta e, portanto, ela foi circulada já pelos vários grupos parlamentares. Já houve dois dos coordenadores que se pronunciaram, manifestando o seu apoio integral, portanto, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Do grupo parlamentar do PCP, houve também manifestação de concordância, mas com uma proposta de editamento à resposta da página 10, capítulo 2º. Não sei se isto foi, esta proposta do PCP foi distribuída pelos, pronto, os senhores deputados têm conhecimento da proposta do PCP de aditamento à resposta da página 10, pelo que eu pergunto se alguém quer pronunciar-se pela... Também estou aqui a lê-la neste momento, portanto, daria alguns segundos para os senhores deputados verificarem. Se o senhor deputado quiser, aliás, apresentá-lo, dava-nos tempo também para ir vendo.
Rapidamente, tal como referiu, concordamos com o conteúdo das respostas que estão contidas neste formulário, pensamos que são objetivas, nada a opor, apenas entendemos que relativamente a esta resposta, o que está na proposta inicial é curto. Entendemos que se deve acrescentar este parágrafo, que foi enviado à Comissão e distribuído a todos os seus deputados, em que se analisa, digamos, a questão do respeito pelos direitos humanos, pelo reconhecimento dos povos, ao desenvolvimento e à independência. Portanto, os seus deputados têm aí o texto, não vou ler novamente, mas pensamos que este é o nosso contributo, enriquece a resposta que está nesta página 10, a esta pergunta específica da secção 2.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo nenhum dos senhores deputados a pedir a palavra para se pronunciarem. Portanto, eu iria, enfim, não, nós não costumamos aqui votar formalmente o relatório apresentado à COSAC, creio eu. Mas, de qualquer forma, diria que se algum dos senhores deputados quiser manifestar alguma objeção a que enviemos o relatório tal como ele está com este aditamento do PCP, Se o quiser fazer, que o faça. Se não, será enviado assim. Iremos então enviar o nosso contributo ao 24º questionário, inserindo no local respectivo este aditamento proposto pelo Partido Comunista Português. Vamos agora para o ponto terceiro, apreciação da versão final do relatório de atividades da CAI. Como se recorda, nós já tivemos a oportunidade de apreciar o relatório na última reunião de 22 de julho. Aqui o relatório é trazido apenas com pequenas atualizações, isto é, com referências a reuniões realizadas e pareceres aprovados na CAI e com um texto evidenciando os dados expressos nas tabelas anexas ao relatório. Portanto, não são alterações significativas em relação à versão que já aqui foi apreciada. Pergunto se algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este ponto. Podemos considerar o relatório aprovado? Muito bem, vamos então continuar. Temos agora aqui uma lista longa de pareceres a serem apresentados e votados. Pedi aos senhores deputados, digamos, o máximo de contenção nessa apresentação para podermos acabar em tempo útil, são vários. Começaria pelo relatório da autoria do senhor deputado João Lobo, proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia da Convenção do Conselho de Europa sobre a manipulação de competições desportivas no que diz respeito a questões não relacionadas com o direito penal substantivo e com a cooperação judiciária em matéria penal, e da proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia da Convenção do Conselho de Europa sobre a manipulação de competições desportivas. O título continua, mas creio que já está claro o seu tema. Senhor deputado João Lobo. Houve aqui um lapso da minha parte. É que li o segundo e vi o relatório. Peço desculpa, foi um lapso da minha parte. A linha A, então, da nossa agenda. Esta, sim, é a temática do relatório do Sr. Deputado, João Lobo. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento sobre o modelo tipo de visto. Este, sim, Sr. Deputado, eu vi que estava aí a ficar surpreendido. Não foi...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu serei brevíssimo e realmente eu estava a ver se o encontrava, mas não o tinha. Relativamente a esta matéria, senhores deputados, trata-se de facto de uma proposta de regulamento, é portanto uma iniciativa legislativa que foi enviada à Comissão de Assuntos Constitucionais, que atento o respectivo objeto analisou a iniciativa, aprovou o relatório que se também anexa ao parecer e dele faz parte integrante. Esta matéria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, evidentemente que também as circunstâncias da vida e da realidade social e intracomunitária e extracomunitária se refletem nela. E serei brevíssimo para dizer que, na parte em que ela se mantém atual, a proposta, a minha proposta de parecer, adere sem reservas ao parecer apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais. Nós entendemos, enfim, o relator entende que ela, o parecer reflete o conteúdo da proposta com rigor e detalhe, razão pela qual se dá por reproduzido. Pelas razões que se aduzem no texto do próprio parecer, somos também de entendimento que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, visto que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Sendo assim, propõe-se que, se o parecer for aprovado, o processo de escrutínio seja concluído, se mostre concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este tema? Não havendo intervenções, vamos colocá-lo à votação. Os senhores deputados votam contra. Os senhores deputados se abstêm. Então, o parecer foi votado favoravelmente por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Agora sim, do Sr. Deputado José Soeiro, aquela iniciativa que eu há pouco li, com um título longo, dispenso-me de o fazer outra vez, de o ler outra vez, Sr. Deputado José Soeiro.
Bom, este é um parecer que vem, já é para aí, a quarta reunião em que discutimos este parecer e tem ficado em suspenso a decisão por causa da matéria relacionada com a subsidiariedade e com a parte do parecer que diz respeito a sabermos se estamos perante competências partilhadas e de que modo é que a Comissão entende essa questão. Nós recebemos uma nota da equipa de apoio à CAI. Nessa nota diz-se inclusivamente que na Comissão de Negócios Estrangeiros foi formulada reserva relativamente às competências previstas no artigo 19 desta Convenção. O Partido Comunista Português fez também uma proposta de adenda à parte 3 do parecer, que eu vou dispensar de ler porque todos terão recebido. Eu, enquanto relator, eu e o Bloco de Esquerda, não vemos nenhuma objeção em incluir a proposta que foi feita pelo Partido Comunista. Em todo caso, creio que ficou, os vários grupos parlamentares ficaram também de analisar melhor a matéria e, portanto, não sei se querem intervir, se querem dizer de vossa justiça. Tem a ver com a manipulação das competições desportivas. Já tínhamos tido, há uma nota que foi mandada, uma nota técnica que foi mandada pelos serviços da Comissão, na sequência de um pedido feito na reunião 30 de junho. Pronto, posso reler o que está aqui?
Senhores deputados, de facto este relatório já aqui veio várias vezes, não vai deixar de ser aprovado hoje, como é óbvio. Aqui a questão está em saber se esta comissão, para além de aceitar o relatório, se aceita, como parece que era a tendência geral manifestada já em reuniões anteriores, se aceita a introdução da proposta de atendimento ao projeto de parecer apresentado pelo PCP na reunião de 23/6. Os seus deputados têm esta proposta ou desejam que eu a leia? É melhor ler. Portanto, seria uma proposta de aditamento às conclusões, portanto, a parte das conclusões. As conclusões nesta altura só têm, portanto, quando diz conclusões, diz o parecer, não é? O parecer nesta altura só tem uma frase, passaria a ter duas frases, o número 1 e o número 2. Sendo que aquilo que vou ler passaria a ser o número 1, porque aquele que está no parecer seria a parte conclusiva, a parte final. Passo a ler. Se constata que infrações previstas na Convenção do Conselho da Europa não se encontram atualmente abrangidas pelo artigo 83, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, acresce que a competência da União Europeia só é exclusiva para duas das disposições. O artigo 11º, na medida em que se aplica aos serviços a partir e com destino a países terceiros, e o artigo 14º, em matéria de proteção de dados, o que significa que estamos perante a competência partilhada com os Estados. Nestes termos, e uma vez que ambas as decisões do Conselho implicam a assinatura da União Europeia da Convenção, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento, nomeadamente, através da troca de informação com o Governo, na medida em que, relativamente a matérias de competência partilhada, a União Europeia apenas pode legislar para alcançar resultados que não poderiam ser atingidos a nível local/nacional e não pode retirar competência aos Estados sem demonstrar que os Parlamentos Nacionais não conseguiriam alcançar os mesmos ou melhores resultados sob pena de violação do princípio da subsidiariedade. Esta proposta foi apresentada no dia 23/6, já foi certamente vista pelos senhores deputados, da parte do Partido Socialista, também mais uma vez o refiro, creio aliás que já o tínhamos dito em reuniões anteriores, da parte do Partido Socialista não vemos objeção ao aditamento desta proposta na parte do parecer. Senhor deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. A nossa posição vai no sentido de que não temos suficientes certezas na matéria e, portanto, não nos opomos a que a questão seja suscitada. Muito obrigado.
Isso significa que pode
aceitar a proposta do PC.
Pode ser introduzida. Muito bem. Senhores deputados, alguém se deseja intervir? O senhor deputado relator já aceitou também a inclusão, pelo que vamos passar a fazer a votação deste parecer, considerando que já está incluída esta proposta do PCP. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados se abstêm, portanto, votado por unanimidade com a proposta do PCP introduzida, deverá ser depois feita a sua introdução material pelos serviços da Comissão. Vamos continuar para o próximo parecer, da autoria da senhora deputada Ana Catarina Mendes, sobre comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Agenda Europeia da Migração, que já foi objeto também de relatórios de outras comissões. A senhora deputada não pode estar presente, pelo que irei fazer uma breve nota sobre este parecer. É um parecer que, aliás, não é extenso. É um parecer sobre uma temática importante, a questão das migrações, hoje na ordem do dia, ainda mais do que na altura em que a Comissão preparou esta iniciativa. Já nessa altura a Comissão reconhecia que esta agenda europeia para a migração era insuficiente, hoje eu creio que se tornou manifesto que é claramente insuficiente, pelo que sublinhamos, ou é sublinhado pela relatora, esse aspecto. Aqui não está em causa uma iniciativa legislativa, pelo que não está também em causa o cumprimento do princípio da subsidiariedade, pelo que o parecer é no sentido de, dada a relevância da matéria, a Comissão anunciar que prosseguirá atenta a esta temática, mas que o escrutínio fica aqui concluído no que diz respeito a esta iniciativa. Se algum dos senhores deputados desejarem intervir, senhor deputado.
Sim, senhor Presidente, muito rapidamente. Relativamente ao conteúdo, ao que está dito no relatório, não temos nenhuma objeção, nada a propor. O nosso problema está com aquilo que falta dizer neste relatório, principalmente tendo em conta os recentes desenvolvimentos nesta matéria, que nós entendemos que era imprescindível refletir de alguma forma nesse parecer. Também compreendemos que já vinha de trás, que o parecer estava elaborado e, portanto, iremos optar por uma abstenção, não tanto por aquilo que está dito, mas por aquilo que nós achamos que devia ser dito, acrescentado, tendo em conta os recentes desenvolvimentos sobre esta matéria, gravíssimos, e que devia haver uma posição desta Comissão sobre esse assunto. Obrigado, Sr. Presidente.
Não há mais nenhuma intervenção, Sr. Deputado. Só a resposta, enfim, como representante da relatora, apenas dizer que compreendo integralmente aquilo que o Sr. Deputado quer dizer. Em termos de posição política, o Partido Socialista já manifestou aqui mais que uma vez a sua decepção em relação àquilo que a Europa está a fazer em relação a estas questões da migração. Esta agenda é claramente insuficiente e já foi ultrapassada, mas o parecer é sobre ela e, portanto, não podemos ir neste parecer além disso. Senhores deputados, vou colocar à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados se abstêm, votado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS, PP e as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos então continuar. A linha D, quarto ponto, do Sr. Deputado Gabriel Gocha, que não está, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, proposta relativa a um acordo interinstitucional sobre legislar melhor. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. O entendimento do relator, que nós apoiamos, vai no sentido de assumir o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, salientando que não só os integra no seu relatório, portanto, fazendo também aqui algo que vai no sentido do espírito de legislar melhor, ou seja, de poupar diligências escusadas, e, por outro lado, chamando a atenção para o facto de, tratando-se de uma comunicação da Comissão, não haver lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade. E, portanto, é isso que se propõe, o acolhimento dos relatórios elaborados que são integrados neste relatório. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Vamos votar. Os deputados que votam contra e os deputados que se abstêm. Foi votado, então, por maioria, com os votos favoráveis do PS, do PSD, do PS, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Parecer seguinte, do Sr. Deputado Carlos Costa Neves. A comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, sobre o plano de ação da União Europeia contra o tráfico de migrantes. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta que aqui expressamente formulo vai no mesmo sentido do parecer anterior. Ou seja, há um parecer da Comissão de Ética, que foi a autora, a Sra. Deputada Mónica Ferro, que é um parecer cuidado, em que ela teve a oportunidade, inclusivamente, de formular a opinião da autora, e, portanto, eu decidi, por variadíssimas razões, assumir o relatório da Comissão de Ética e propor-vos que assim se faça, chamando também a atenção de que não se trata de uma iniciativa legislativa, logo não há lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade. Dado o tema aqui presente, queria, tal como a senhora deputada Ana Catarina Mendes na apresentação assumida pelo senhor Presidente, dizer que, obviamente, este plano de ação está ultrapassado pelos acontecimentos. É um plano de ação cuidado na altura em que foi feito, pormenorizado, só que, entretanto, com os desenvolvimentos deste verão, está efetivamente ultrapassado, nomeadamente quando remete uma série de ações que parecem da maior urgência para 2016. E, portanto, são realmente aspectos que não podem esperar por 2016. Porque, de forma geral, quem se refere a este assunto nem sempre tem o cuidado de promover uma grande precisão, gostaria de chamar a atenção para o facto de uma coisa serem migrantes por razões económicas, outra coisa são pedidos de asilo, refugiados, nomeadamente em resultado de ações de guerra nos seus países de origem. E, portanto, penso que muitas vezes nas declarações públicas e na comunicação social há um meter estas diferentes situações dentro do mesmo conceito e formalmente são conceitos diferentes. E, portanto, na expectativa que os vários conselhos europeus que estão agora já marcados e até na reunião em que nós próprios vamos participar este fim de semana sobre política de segurança comum e defesa, que seja possível que a União Europeia encontre a resposta necessária a esta ação, que já tarda, e seguimos nomeadamente com preocupação aquilo que se vai passando com refugiados que têm origem essencialmente na Síria e no Iraque e que começam a encontrar dificuldades para fazerem o seu corredor e chegarem aos países a que querem chegar, nomeadamente pelas posições que o governo húngaro tem assumido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Os deputados à discussão? Não há intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi votado favoravelmente, por maioria, com os votos do PSD, do PS, do CDS-PP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao próximo parecer, da autoria da senhora deputada Carla Cruz, mas suponho que será o senhor deputado a fazer a apresentação. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código da União relativo ao regime de passagens de pessoas nas fronteiras. Código das fronteiras Schengen. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Carla Cruz deve estar mesmo a chegar por motivos que são alheios e ainda não conseguiu chegar aqui. Portanto, o que eu propunha é que se pudesse deixar este parecer para o fim. Se ela, entretanto, chegasse, apresentaria o parecer. Se não chegasse, eu faria a apresentação. Mas, no fim, se estiverem todos de acordo, se o Presidente o permitir, seria talvez esta a melhor solução.
Passamos de imediato ao parecer do Sr. Deputado José Soeiro. Relatório da Comissão do Parlamento, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sexto relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen 1, de maio a 31 de outubro de 2014. Senhor Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Bem, relativamente ao parecer, portanto, trata-se de uma iniciativa não legislativa e o processo de escrutínio considera-se concluído. Queria deixar a nota que ler, enfim, fazer este relatório nesta altura é particularmente, enfim, como é dizer, choca particularmente com a realidade que nós temos assistido nos últimos meses, nos últimos dias particularmente. Este é um relatório sobre o espaço Schengen, sobre as fronteiras externas do espaço Schengen e sobre as medidas no interior das fronteiras internas de Schengen e portanto, não me quis furtar no contexto deste relatório salientar que, por via da opinião do relator, que é um espaço possível para se fazerem estes considerandos, para salientar esta discrepância entre um diagnóstico que vai sendo feito há já bastante tempo sobre o problema dos refugiados, sobre o problema das mortes, nomeadamente no Mediterrâneo, sobre o problema dos refugiados e que choca com a ausência de uma ação por parte das instituições europeias e da União Europeia que seja minimamente consentânea com os diagnósticos que se vão fazendo. Mesmo a cimeira extraordinária que é marcada para daqui a 15 dias, num assunto que é considerado urgente, contrasta com a forma imediata como se fazem cimeiras extraordinárias e como se fizeram várias cimeiras extraordinárias de instituições europeias e até de algumas que não têm existência legal para se decidir sobre outras matérias. E, portanto, penso que sobre o parecer não haverá grande coisa a discutir, uma vez que resta-nos constatar que o princípio da subsidiariedade não está em causa, porque é uma iniciativa não legislativa e que, portanto, o processo se conclui, mas acho que não poderíamos deixar de assinalar isto. Também é por isso que, num conjunto de iniciativas, de pareceres anteriores e de pareceres seguintes, o Bloco de Esquerda se abstém, por nos parecer que o modo como os pareceres são construídos, sem nada que possa justificar o voto contra, mas também ignorando aquilo que está a passar, enfim, a nossa abstenção é uma sinalização política dessa escolha também de modo como se faz os pareceres. Obrigado.
Senhor Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Senhor Presidente. Eu queria partilhar o desconforto do Sr. Deputado José Soeiro. Aliás, tive também a oportunidade já de o manifestar na apresentação que fiz do parecer anterior. Queria dizer, no entanto, que quando se fala de um plano de ação da União Europeia contra o tráfico de migrantes 2015-2020, está-se a fazer uma avaliação para um momento posterior. E, portanto, o incómodo é efetivo e há um desencontro óbvio entre aquilo que se propõe fazer e a emergência da questão. Quando, como neste caso, É um relatório semestral que se refere ao período de 1 de maio a 31 de outubro de 2014, ou mesmo o relatório que a seguir vem, que se refere ao período 2007-2010, obviamente em relação a esse caso o desconforto não é o mesmo. Podemos dizer que a avaliação prospectiva não foi a desejável, poderá-se dizer que não foi suficientemente prudente, poder-se dizer que se estava mesmo a ver, mas isto refere-se a um período de tempo muito definido. Tenho até dúvidas se nós devêssemos apreciar este tipo de relatórios, mas pronto, é sempre bom seguir este apresentar de contas da Comissão Europeia, mas encaramo-lo não com o mesmo desconforto. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do relatório. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstenhem. O relatório é votado favoravelmente por maioria, com os votos do PSD, do PS, do CDS-PP, do Bloco Esquerdo e a abstenção do PCP. Da autoria agora do Sr. Deputado Rui Barreto, apreciaremos o parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, sobre a avaliação ex post do Fundo para as Fronteiras Externas para o período 2007-2010. Senhor Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também na sequência de outros pareceres que têm sido aqui apresentados e suscitados, o relatório que dá origem a este parecer, deste relatório, está obviamente desajustado, tendo em conta o período de análise, que é de 2007 a 2010. E, portanto, queria dizer que o relatório em apreço tem por objetivo apresentar as principais conclusões ex post dos 26 países que aplicaram o Fundo de Fronteiras Externas. Que é um principal instrumento da União Europeia para ajudar os países que fazem parte do Acordo de Schengen, garantir controlos uniformes e eficazes nas fronteiras externas comuns com os Estados-membros da União Europeia. Gostaria de dizer que este fundo faz parte do Programa de Geral de Solidariedade e Gestão de Fluxos Migratórios para o período 2007-2013, totalizando um valor acima dos, na ordem dos 4.032 milhões de euros. Este programa foi criado para melhor gestão dos fluxos migratórios na União Europeia, partilhar o encargo financeiro resultante da gestão integrada das fronteiras externas comuns e executar políticas comuns em matéria de imigração e asilo. Este fundo está orientado para a realização de 5 prioridades, que muito resumidamente o que está aqui no relatório diria que se inserem no apoio ao estabelecimento gradual de um sistema integrado de gestão de fronteiras, desenvolvimento e criação de componentes nacionais de um sistema de vigilância europeu, emissão de vistos e apoio em termos de imigração ilegal graças ao reforço das atividades consulares e outros serviços dos Estados-membros parceiros, estabelecimento de sistemas informáticos necessários à aplicação de fundos jurídicos e à aplicação eficaz de instrumentos jurídicos no domínio das fronteiras externas e também dos vistos. Estas medidas financiadas pelo Fundo de Fronteiras Externas incluem investimentos também nas infraestruturas, nos pontos de passagem, de fronteira, aquisição de equipamento para intervenção nas fronteiras, iniciativas de cooperação no domínio dos serviços consulares, investimentos no sistema de informação Schengen, SIS, e o sistema de informação sobre vistos, formação pessoal, projetos pilotos e outros estudos que foram realizados. Por último, referir que a Comissão propôs para o período 2014-2020, no âmbito da elaboração do quadro financeiro plurianual, com vista a alargar o alcance de financiamento da União e destinada a apoiar a segurança interna e a sua dimensão externa, simplificar ainda mais os mecanismos de entrega e aumentar a flexibilidade, principalmente em resposta a situações de emergência, sendo possível utilizar de forma mais eficaz as agências da União envolvidas, como Europol e Frontex. E dizer que, mais uma vez, este relatório cinge-se a esse período e que, obviamente, faça um conjunto de acontecimentos que todos conhecemos no Médio Oriente e que foram já aqui referidos hoje por via dos relatórios que têm sido apresentados, que também se inserem nesta matéria, há um conjunto de novas carências e de novos desafios e acontecimentos que obrigarão um reforço da intervenção da União Europeia para resolver de forma mais eficaz um problema que não pode ser visto isoladamente, tem que ser visto na sua origem e também, principalmente na sua origem, mas também resolver no ponto de destino entre intra-Estados-membros. Dizer que esta iniciativa é uma iniciativa não legislativa e, portanto, não cabe aqui a apreciação do princípio de subsidiariedade e é que, atendendo à sua relevância política e à urgência de soluções, como referi, sobre esta questão, a Comissão de Assuntos Europeus deve prosseguir o seu acompanhamento junto do Governo na obtenção de todas as informações necessárias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, perdoar-me-ão a insistência, mas basicamente nós com este relatório ficamos ou com a matéria sobre a qual se debruça este relatório. Tomamos conhecimento de que foram canalizados 1.800 milhões de euros para controlar e fechar as fronteiras e no mesmo período, nos mesmos 5 anos, foram apenas 700 milhões que foram utilizados para o apoio aos refugiados e para a integração das pessoas que procuram a Europa. Eu acho que talvez coubesse, enfim, no âmbito dessa discussão, da apreciação, não querendo dizer que aquilo que é dito no relatório não é objetivo, mas talvez coubesse salientar essa disparidade. Enfim, fica a nota, que é também política, que queria deixar.
Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, portanto, votado favorável, votado por maioria com votação semelhante à anterior. O próximo parecer é da autoria também da senhora deputada Ana Catarina Mendes, sobre um tema anexo, vizinho àquele que foi agora referido pelo senhor deputado Rui Barreto. Trata-se de um parecer sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a avaliação ex-poste do Fundo Europeu de Regresso relativamente ao período 2008-2010. Portanto, aqui está em causa o Fundo Europeu de Regresso, enquanto no parecer anterior estava em causa o Fundo para as Fronteiras Externas. A senhora deputada refere no seu parecer que se trata de uma iniciativa não legislativa, pelo que não está em causa a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Este parecer também é um parecer que apenas se limita a registar a conclusão do processo de escrutínio, sendo naturalmente, enfim, merecedor ou não merecedor das observações que foram feitas em relação a pareceres anteriores. Colocava à discussão dos senhores deputados. Não havendo intervenções, vamos votar. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que votam, que se abstenham, o relatório, o parecer foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS-PP e Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Próximo, da autoria do senhor deputado João Lobo, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, relatório sobre a implementação da abordagem global para a migração e a mobilidade. Hoje parece que temos aqui uma reunião quase temática e vem mesmo a propósito. Senhores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também brevemente, senhores deputados, trata-se de facto de um relatório relativamente ao período 2012-2013 sobre o objeto que o Sr. Presidente já referiu, migração e mobilidade. Dando-se nota da abordagem global para a migração e mobilidade desde 2005, onde se refere que se procura, enfim, integrar esta política para a migração e mobilidade num quadro, ou inseri-la no quadro da política externa da União Europeia relativa à migração e asilo, e procura-se, ou enfim, se procurou colocar o acento tónico na cooperação operacional com países terceiros relativamente a estas matérias de migração e mobilidade. E aí se elencam no relatório as prioridades definidas, entre as quais se dá nota da cooperação para o desenvolvimento. Esta matéria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi muito bem tratada e eu votei o relatório na primeira comissão, subscrito esse relatório pela senhora deputada Teresa Anjinho, que claramente e de forma precisa relata ou descreve ou narra enfim, as circunstâncias e os dados em que o relatório se estriba. De facto, hoje, conforme aqui já foi referido, a realidade todos nós a conhecemos é outra. Reclamam-se novas formas operatórias ou regulatórias que acudam a esta instante situação. Relativamente, por exemplo, à questão da admissibilidade e à citação do estatuto de refugiado, ou da pátrida, ou enfim, de migrante, as condições de regresso, já aqui falámos, dá-se nota também das vicissitudes e dos, enfim, dos programas de auxílio ao desenvolvimento regional, onde os quais procura resolver a questão da migração. Basta só pensar que foram gastos 16 milhões de euros para o Médio Oriente, Jordânia, Iraque e Líbano, e são as circunstâncias que temos. De facto, depois, no relatório da primeira comissão, se evidencia a situação no âmbito da proteção internacional, dos direitos humanos dos migrantes, a questão da migração e desenvolvimento, a migração enquanto fenómeno global, como era entendida pela União Europeia e pelos seus órgãos. Trata-se de uma iniciativa não legislativa, o relator adere integralmente e sem reservas ao parecer da Comissão já aprovado na primeira Comissão e por conseguinte, Sr. Presidente e Srs. Deputados, subscrevendo integralmente o relatório elaborado pela Sra. Deputada, muito bem elaborado pela Sra. Deputada Teresa Anjinho, e uma vez que não que se trata de uma iniciativa não legislativa, não há que, por conseguinte, apreciar quer o princípio da proporcionalidade, quer o princípio da subsidiariedade e por conseguinte, assim se deixa à apreciação da Comissão.
Muito obrigado. Srs. Deputados, há intervenções? Não? Vamos votar, então. Srs. Deputados votam contra. Srs. Deputados se abstêm. O relatório foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS-CP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Também do Sr. Deputado João Lobo, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, primeiro relatório sobre os progressos da aplicação pela Rússia das medidas comuns para um regime de isenção de vistos em viagens de curta duração de cidadãos russos e da União Europeia, ao abrigo do diálogo UE-Rússia sobre vistos. Hoje acho que estamos aqui, sobretudo, a falar de arqueologia. Sr. Deputado, por favor.
Voltarei de novo, então, sobre esta matéria, à questão do relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a isenção de vistos em viagens de curta cidadão de cidadãos russos e da União Europeia ao abrigo do diálogo União Europeia-Rússia sobre vistos. De novo, Sr. Presidente, há um relatório aprovado na primeira Comissão, se bem me recordo também por unanimidade, subscrito, muito bem elaborado no entender do relator pela Sra. Deputada Teresa Anjinho, onde se dá nota aí das circunstâncias e dos, enfim, da realidade narrada ou retratada pelo relatório sobre vistos no âmbito deste diálogo e, fundamentalmente, se identificam os problemas nesta matéria destes vistos de curta duração, sobretudo relacionados com o trabalho, e tal como outro relatório, que anteriormente referi, porventura dele, face à nova realidade, resultará o seguinte, que aquilo que daqui consta que não foi feito e devia ter sido feito, se aproveite, pelo menos, para que se procurem resolver estas questões magnas. Porque magnas são? Porque eu quando me recordo que, ao abrigo do Tratado de Dublin sobre o Frontex, os migrantes devem inscrever-se, ou devem registar-se, ou devem, falta-me agora a palavra, mas devem requerer a admissibilidade no primeiro país e depois eles, neste momento, não, isso nada disso acontece, eu penso que é preciso refundar toda esta matéria, mas enfim, perdoa-se-me lá à parte, para referir o seguinte, os problemas identificados nas ações e as ações recomendadas em matéria de segurança de documentos e dados biométricos, o relatório incide sobre isto, insuficiência nesta matéria, problemas identificados e ações recomendadas em matéria de migração ilegal, incluindo a questão da readmissão, que agora falámos, várias situações aqui estão referidas, o problema da análise de riscos, o problema das informações, o problema da ordem pública, o problema da segurança e da cooperação judiciária, tudo isto muito bem proposto e formalizado, mas, acima de tudo, está a pessoa humana e é preciso que reconsiderar todas estas circunstâncias e daí a nova realidade a precisar de uma nova regulamentação.
Por isso, Sr. Presidente, em síntese, subscreve sem reserva o bem elaborado parecer aprovado, se bem me recordo, por unanimidade da primeira comissão, pela Sra. Deputada Teresa Anjinho. É uma iniciativa não legislativa, não cabe à apreciação dos princípios da subsidiariedade, da proporcionalidade e, por conseguinte, se propõe que o processo de escrutínio se conclua. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo nenhuma intenção de intervenção. Vamos votar. Os deputados votam contra. Os deputados se abstêm. O parecer foi votado favoravelmente pelo PSD, PS, CDS-PP e Bloco de Esquerda, com a abstenção do PCP. De seguida, um novo relatório da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, quarto relatório semestral sobre o funcionamento do espaço Schengen, 1 de maio a 31 de outubro de 2013. Sobre este tema incidiu também já um relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o qual reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe e, portanto, a Sra. Deputada limita-se a remeter para esse outro relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais. Trata-se de um tema que não está abrangido pelo princípio da subsidiariedade, pelo que o processo pode dar-se por concluído aqui. Os deputados, está aberta a discussão, não havendo intervenções. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, o relatório foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Paulo Gonçalves é o Sr. Deputado que... Muito bem, da autoria da Sra. Deputada Paula Gonçalves, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sobre, relatório anual, sobre as atividades da Unidade Central do Eurodac, em 2012. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Uma feliz expressão, Sr. Presidente, em exercício, esta também é uma questão de arqueologia, desde logo que se refere ao ano 2012, talvez valha a pena referir apenas que o Eurodac é uma base de dados de impressões digitais recolhidas quer junto a candidatos a asilo, para que não haja repetição de pedidos, quer junto de imigrantes ilegais. Existe desde janeiro de 2003, abrange todos os Estados-membros da União Europeia, mais a Noruega, a Islândia e a Suíça. Neste caso, também o que eu proponho, dado que o relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais cobre o essencial da descrição da avaliação deste relatório anual, e porque não se trata de matéria sujeita ao nosso escrutínio quanto à aplicação do princípio da subsidiariedade, dou no meu parecer como completamente acolhido ou integralmente acolhido o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais e é isso que vos proponho. Obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, está à discussão? Não há intervenções, vamos votar. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm. O parecer foi votado por maioria, com os votos do PSD, do PS, CDS-CP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. O próximo parecer é da minha autoria, sobre a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, desenvolver as capacidades para promover a segurança e o desenvolvimento, capacitar os parceiros para a prevenção e a gestão das crises. Não me iria alongar também muito sobre este relatório, uma vez que ele é isso mesmo, é um relatório sobre um relatório, não está sujeito ao princípio da subsidiariedade, e é um tema que é complementar, ou talvez não complementar, mas tão importante como outros que já aqui referimos hoje, referentes às migrações. Este não tem diretamente incidência sobre o tema das migrações, mas tem incidência sobre um tema que tem de ser resolvido para se resolver parcialmente o tema das migrações, que é o tema de haver uma agenda europeia, de haver iniciativas europeias, de haver uma política europeia que vise desenvolver
as capacidades para a segurança e o desenvolvimento dos seus parceiros, designadamente dos parceiros que estão em torno da Europa, do Norte da África e até na zona do Maghreb. A União Europeia reconhece que os utensílios de que dispõe atualmente são insuficientes, têm de ser reforçados e, portanto, este relatório vem nesse sentido. Como digo, é um relatório que não está sujeito ao princípio da subsidiariedade, portanto, podemos dar por concluído aqui o escrutínio. Os deputados que desejam intervir, não há intervenções, vamos votar. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm. O relatório foi, o parecer foi aprovado por maioria com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Finalmente, da autoria do Sr. Deputado António Rodrigues, um parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Reuniões, Agenda Europeia para a Segurança. Sr. Deputado António Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quase que faria minhas as palavras do Sr. Presidente na apresentação do relatório anterior, isto é, o meu parecer limita-se a confirmar aquilo que já a Comissão de Defesa Nacional tinha apreciado na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho, com o Comitê Económico e Social e Comitê das Regiões relativamente à Europeia, à Agência, à Agenda Europeia para a Segurança. Significa isto que, não só concordando com aquilo que a Comissão de Defesa subscreve, isto trata-se de uma comunicação que não carece de verificação do princípio da subsidiariedade e, portanto, como tal, se esgota aqui a sua apreciação, sendo certo que o que está aqui em causa é, no âmbito da Agenda Europeia sobre Segurança, enquadrar todas as questões que hoje representam, eu diria quase que o mainstream da discussão em termos europeia ou aquilo que nós próprios já várias vezes aqui nos confrontámos hoje. É impossível discutir seja o que for na Europa hoje sem nos referirmos às questões dos refugiados e das migrações e obviamente todas elas que lidem com direitos fundamentais, com segurança, com os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos, não só europeus, mas também aqueles que buscam na Europa o espaço da sua sobrevivência e o espaço da sua segurança. Esta agenda tem preocupações naturalmente, sabe, a guarda do espaço europeu hoje que, por via das questões que já aqui apreciamos, as migrações também começa a questionar outras de forma preocupante, como temos assistido já até à discussão e o pôr em causa o próprio Acordo de Schengen, e julgo que esta questão, conjugadamente com todas as outras, vão estar em cima da agenda europeia nos próximos tempos. Aqui a preocupação ainda não era essa, seguramente porque não era ainda a questão das migrações que estava, a Europa levou muito tempo a acordar para este assunto e julgo que todos nós deveríamos tentar contribuir para isso, eu próprio, na sequência também daquilo que foi feito, serei orador no próximo fim de semana em Luxemburgo, na conferência sobre a política externa e de segurança comum, como sabem, especificamente sobre a questão das migrações, e manifesto a minha preocupação e não quis entrar na discussão de forma no momento anterior, porque acho que esta questão não pode não só ser vista de uma forma demagógica, não só pode ser vista de uma forma pontual, ela tem que ser vista de uma forma global, principalmente porque não é a questão do alojamento ou do acolhimento isolado dos migrantes ou dos refugiados que tem que ser vista, tem que ser vista também na perspectiva da sua própria integração global, quer em termos de educação, quer em termos de saúde, quer em termos de acesso a todos os direitos que têm os restantes cidadãos europeus, quer em termos também da própria Europa se salvaguardar em matérias internas, como aqui está previsto na Agenda Europeia de Segurança, e também naquilo que esta Assembleia da República proativamente assumiu, que é na reflexão sobre a revisão da Política Europeia de Vizinhança, oportunamente o vimos, oportunamente o discutimos, oportunamente o plenário da Assembleia o aprovou, e este fim de semana também essa matéria estará em cima da mesa, porque é pela Política Europeia de Vizinhança que nós lidaremos com aqueles que nos são próximos, é aí que lidaremos com os problemas neste momento que fazem com que haja tanta gente em buscar na Europa um espaço de refúgio e, por isso, esta matéria deve ser discutida de uma forma serena, de uma forma global, de uma forma estruturada e de uma forma de futuro. Aqui, esta matéria ainda não estava, estavam preocupações exclusivamente em matéria quase que de defesa, na necessidade de entendimento entre os Estados, no domínio da função do Europol, do combate ao crime organizado, na salvaguarda relativamente a ações terroristas, na situação de prevenção relativamente à cibercriminalidade, portanto, um conjunto de atividades que a Europa precisa de tomar conta e cuidado relativamente à sua própria proteção. questão diferente, obviamente, das migrações, mas obviamente uma questão que deve estar também presente na visão global relativamente a este problema. Subscrevendo tudo aquilo, inclusivamente aquilo que o relator da Comissão de Defesa, a título pessoal, emitiu como seu parecer, que é o deputado António Braga, diria e concluiríamos que esta matéria é seguramente uma matéria que nos merece preocupação, não obedece ou não tem lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade, logo pode-se dar por concluída a apreciação desta matéria aqui, sendo certo que todas estas matérias não podem deixar de estar em permanência na nossa preocupação e futuramente, seguramente naqueles que cá estiverem, terão que atender esta matéria em termos de futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos deputados deseja intervir? Não, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por maioria, com os votos do PSD, do PS, CDS-PP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Já chegou a senhora deputada Carla Cruz, a quem dou as boas-vindas, pelo que vamos retornar até à linha F da agenda para que ela possa apresentar o parecer de que é autora sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras, Código das Fronteiras Schengen. Senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os seus deputados e também agradeço a atenção e o terem, de facto, permitido que este parecer fosse apenas apresentado. Como o Sr. Presidente disse, trata-se de um parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras, o chamado Código de Fronteiras Schengen. O objetivo desta proposta e deste consiste em proceder a uma codificação do regulamento número 562/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 2006 e trata-se então de um novo regulamento que substituirá os diversos atos que estão integrados no regulamento atrás mencionado. E foi elaborado com base numa consolidação preliminar do regulamento que acabei de referir, o número 562/2006, que estabelece, como aqui também já foi dito, o Código Comunitário relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras. De dizer que este parecer também foi objeto de elaboração de análise por parte da primeira comissão, a qual também nós anexamos ao presente parecer. Em termos, na análise dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, atenta que são à caracterização e à descrição da presente proposta, dizer que este regulamento, esta proposta de regulamento está conforme ao princípio da subsidiariedade, assim como também com o princípio da proporcionalidade. Relativamente ao conteúdo, vou-me escusar de estar aqui a mencionar item a item que são alterados. São alterados vários regulamentos e várias normas que estão presentes no dito regulamento das fronteiras, mas são nomeadamente alterados os documentos comprovativos do cumprimento das condições de entrada, dos registros de informação, dos modelos de painéis existentes nos diferentes corredores dos pontos de passagem de fronteira, a aposição de carimbos, também procedimentos a ter em conta quando da recusa da entrada na fronteira e regras específicas aplicáveis aos vários tipos de fronteiras e aos vários meios de transporte utilizados para a passagem de fronteiras externas aos Estados-membros, assim como a regimes especiais para determinadas categorias de pessoas e modelos de documentos referente à aceitação da prova de cumprimento da condição de uma carta de uma entrada de curta duração, regulamento que revoga a lista e as suas alterações e também um quadro de respectiva correspondência. Pese embora concluirmos que pelo princípio da subsidiariedade, o cumprimento do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade e de considerarmos que a Comissão dos Assuntos Europeus deve prosseguir o acompanhamento do processo referente à presente iniciativa, através da troca de informações com o Governo, nós consideramos que esta matéria em análise deve merecer e mereceu da nossa nossa parte uma opinião, e opinião que nós dizemos e temos dito, que todos nós somos favoráveis ao combate ao terrorismo. Os atos terroristas têm que ser e são veementemente condenados por nós, mas nós não podemos nos servir do combate ao terrorismo para até incitar, e temos visto e assistido várias vezes a incitar discursos xenófobos e racistas, e também a uma certa precipitação legislativa fundada nesses princípios e nesses discursos xenófobos ou racistas. Não se pode confundir que, a pretexto deste combate, como disse, que deve ser travado, que deve ser levado a cabo, nós não podemos aceitar, o Partido Comunista Português não aceita, que, a pretexto, como eu estava a dizer, deste combate, se ponham em causa direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Por isso, nós consideramos que esta liberdade de circulação muitas das vezes escamoteia princípios que põem em causa os direitos, as liberdades e as garantias, e que são para nós elementos fundamentais. E, portanto, nós aquilo que dizemos é que o combate tem que ser feito, mas têm sempre que estar salvaguardadas os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos. Penso que, em termos do relatório da primeira comissão, está bastante descritivo e ajuda-nos também a compreender bem quais são as alterações que estão presentes neste regulamento. Estou disponível para qualquer questão que os seus deputados queiram colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dos seus deputados desejam intervir? Não vejo. Vamos votar. Os seus deputados votam contra. Os deputados se abstêm, foi votado por unanimidade. Senhores deputados, concluímos a parte referente à discussão, apresentação, discussão e votação de pareceres. Temos ainda um ponto final de apreciação e votação de atas. E temos para apreciação e votação três atas. A ata número 217, referente à reunião extraordinária de 26 de junho de 2015. A ata número 221, 22 de julho, e a ata número 222, que corresponde à reunião de hoje. Não sei se algum dos senhores deputados deseja suscitar alguma questão sobre estas três atas. Não, podemos considerar aprovadas então as atas. Senhores deputados, estamos a concluir os nossos trabalhos, é a última reunião, enfim, salvo qualquer acontecimento extraordinário que não antevejo. É a última reunião desta Comissão de Assuntos Europeus nesta legislatura. Queria deixar os meus votos de felicidades para os senhores deputados, aqueles que vierem a estar envolvidos em campanha eleitoral e os que não vierem a estar, aqueles que vierem e que regressem à Assembleia e aqueles que não regressem. A campanha eleitoral é sempre um exercício muito importante de democracia, independentemente do partido a que nós pertençamos, é um instrumento de mobilização dos eleitores para a democracia, e espero que essa campanha eleitoral corra bem a todos aqueles que nela estiverem envolvidos. Eu queria deixar, embora não esteja presente aqui o Presidente da Comissão, queria deixar aqui também, em meu nome pessoal, não apenas como coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também em meu nome pessoal e como vice-presidente desta Comissão, queria deixar aqui o apreço pessoal e institucional pela forma como o Sr. Presidente conduziu aqui as reuniões desta Comissão, e queria que isso ficasse devidamente registado em ata. O Sr. Presidente é um ilustre jurista que já exerceu funções fora na Assembleia de grande relevo, sempre com qualidade e sempre com mérito, e penso que esse mérito e essa qualidade se repetiram aqui também na presidência desta Comissão de Assuntos Europeus, contribuindo para o reforço do prestígio dessa mesma Comissão. Aliás, eu estava ali a olhar para as fotografias dos presidentes, creio que talvez da primeira Comissão, será? Da primeira Comissão. Creio que todas as comissões começam a ter esse hábito de afixar as fotografias dos anteriores presidentes. Esta Comissão de Assuntos Europeus já começa também a ter história suficiente para poder afixá-la, até porque já passaram pela sua presidência
ilustres figuras, designadamente o Dr. Jaime Gama, o Dr. António Vitorino, agora o professor Paulo Mota Pinto. Penso que seria talvez interessante começarmos a pensar também fazer o mesmo que os outros já fizeram, uma vez que a Comissão já tem história suficiente para poder mostrar. Mas independentemente disso, independentemente de virmos a ter o professor Paulo Mota Pinto também numa galeria de retratos, tê-lo-emos também sempre na memória como um bom presidente desta Comissão de Assuntos Europeus. E era isso que eu gostaria de deixar registado na ata. Senhores deputados, está concluída a reunião. Muito obrigado.